Senadores acreditam que crise política pode ser oportunidade para mudar modelo de governabilidade.
Wilson Santiago propõe isenção do imposto de renda em venda de imóvel com sistema de energia alternativa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As denúncias de irregularidades em alguns ministérios chamaram a atenção dos senadores nesta semana e foram debatidas nas comissões e no plenário.
Para o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, o Brasil não pode perder a oportunidade para buscar uma nova forma de garantir a governabilidade do país.
Ele acha que o atual modelo de coalizão partidária está esgotado e é ruim para o país, porque reduz a importância do legislativo e às vezes paralisa o próprio governo.
Segundo Ricardo Ferraço, esse modelo também promove o chamado aparelhamento do Estado, até porque o governo tem 20 mil cargos de confiança distribuídos entre os partidos da base aliada. Em outros países, como a Alemanha, por exemplo, são apenas 500 cargos.
A governabilidade do país precisa ser estabelecida com base em outros moldes, em outros métodos, não mais no poder apenas partidarizado. O legítimo e adequado, evidentemente, seria que as coalizões partidárias que sustentam um governo fossem formadas a partir de compromissos claros em torno de um programa comum, de um projeto nacional, o que, lamentavelmente, nem sempre acontece.
Opinião semelhante tem o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Ele acredita que a crise política gerada pelo combate à corrupção pode ser uma boa oportunidade para a presidente Dilma Rousseff mudar as bases da sustentação ao governo.
Na opinião do senador, a presidente corre o risco de perder apoio de alguns partidos, não porque cometeu algum erro. É exatamente o contrário. Ela está certa ao se dispor a uma verdadeira faxina no governo.
Segundo Cristóvão Buarque, a ruptura com partidos que não aceitam a atitude da presidente pode dar a Dilma Rousseff condição de refazer as alianças políticas que garantem a governabilidade do país.
Nós podemos tirar proveito da crise. A crise é uma oportunidade para propor uma reorientação do governo. E ao propor uma reorientação, transformar essa aglutinação frágil em uma base que seja sólida. Transformar uma aglutinação por interesses em uma base que seja por ideias, por propostas.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, alertou para o perigo de uma crise política comprometer as conquistas da economia brasileira no último ano.
Isso porque, para ele, a crise política pode ser considerada a mãe de todas as crises, com reflexos, inclusive, na economia, que atravessa momentos de dificuldade em nível mundial.
Marcelo Crivella pediu cautela para evitar que as denúncias de supostas irregularidades e as demissões em alguns ministérios causem desunião na base de apoio ao governo.
Nós precisamos ser unidos, porque podemos mergulhar nosso povo, nosso país, se nos faltar ideais, se nos faltar a responsabilidade nos momentos momentosos da vida pública, podemos mergulhar nossa gente sofrida e valente numa crise que eles não merecem viver e que terá sido iniciada nas nossas mais mesquinhas ambições, no nosso mais inexcusável oportunismo, na nossa mais vergonhosa falta de compromisso com a pátria.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a aprovação de projeto de lei que autoriza o governo a criar a empresa para a gestão do licenciamento de pesquisa no bioma brasileiro.
Na opinião do parlamentar, a empresa vai ajudar a combater a biopirataria praticada por empresas e ONGs estrangeiras que causam prejuízos ao Brasil.
Essas entidades, segundo Sérgio Souza, atuam no Brasil com aval do próprio governo e coletam plantas e insetos, e levam esse material para pesquisa em laboratórios e desenvolvimento de produtos no exterior.
São vários os casos em que a biopirataria extrapolou a ação do simples contrabando para chegar ao abuso das espécies genuinamente brasileiras, que foram patenteadas por empresas estrangeiras. Talvez o caso mais famoso seja o registro pela empresa japonesa Asahi Foods da fruta amazônica cupuaçu. O cupuaçu foi registrado no Japão em 1998, mas o Brasil só descobriu a patente 4 anos depois.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB catarinense, afirmou que pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria confirma que o Brasil precisa melhorar a educação.
Ele disse que a CNI ouviu 1.616 empresas e 69% delas relataram que têm dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados.
Para resolver isso, algumas importaram trabalhadores, mas 78% delas têm apostado em cursos de qualificação dentro da empresa.
Cacildo Moldaner contou que nessa hora as empresas se deparam com um grave problema: o baixo nível da educação básica dos trabalhadores contratados.
Ainda que todos os vetores econômicos sejam positivos, que os ventos continuem soprando a nosso favor, não teremos solidez para sustentar crescimento de longo prazo, senão apoiados numa política vigorosa de educação, do nível básico ao superior, acessível a todos os brasileiros.
O senador Ciro Miranda, do PSDB, elogiou o programa Bolsa Futuro, lançado pelo governo de Goiás, para qualificar 500 mil trabalhadores até 2014.
Ele explicou que o governo Marconi Perillo vai investir 600 milhões de reais no programa e que 200 mil vagas dos cursos serão destinadas à população de baixa renda.
Segundo Ciro Miranda, os cursos do Bolsa Futuro vão atender à vocação de cada cidade. Na turística, Caldas Novas, por exemplo, serão privilegiados cursos de gastronomia e hotelaria. Também haverá aulas de português, matemática básica e redação.
Pensando na possível dificuldade do trabalhador em frequentar as aulas, apenas 4 das 12 horas aulas semanais serão presenciais. Para viabilizar o restante da carga horária, o governo vai impulsionar o uso de banda larga no estado.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, alertou que o Congresso Nacional precisa iniciar rapidamente os debates para solucionar o problema que pode surgir com o fim das concessões das operadoras de energia elétrica.
Até o final de 2014, deve terminar o prazo de concessão de 67 usinas hidrelétricas, 8 usinas térmicas e 41 distribuidoras de energia elétrica.
Por isso, Walter Pinheiro pretende apresentar proposta de emenda à Constituição para renovar as atuais concessões. No entanto, adverte que essa não deve ser a única medida a ser tomada para resolver esse problema de curto prazo.
Defendemos uma nova prorrogação de modo a garantir uma transição segura para este modelo de reversão de concessão, seguido de licitação, sem sobressalto para essas empresas que hoje operam no setor. Mas firmemente, senador Cristóvão, é necessário fazer isso, mas preparar o próximo passo, porque senão daqui a 20 anos a gente fica aguardando, mas vai ter que renovar de novo porque agora ficou em cima da hora.
E o senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, defendeu a aprovação de projeto dele que isenta do imposto de renda ganho de capital em venda de imóvel com sistema de aproveitamento de energia solar ou eólica.
Para ele, a proposta pode estimular a adoção de energia limpa, menos poluente e, em alguns casos, até mais barata que a produzida por hidroelétricas.
Segundo Wilson Santiago, a renúncia fiscal do governo deve ser compensada com a redução de obras para a instalação de linhas de transmissão entre as hidrelétricas e as distribuidoras de energia.
Se o governo banca as próprias grandes transmissões e instalações hidroelétricas para a produção de energia no país, por que não incentivar cada vez mais a energia limpa do futuro e que atende individualmente ao cidadão, à comunidade e, além de tudo, àqueles que exploram e que querem explorar nas grandes regiões especificamente beneficiadas, repito, pelo vento e pelo próprio sol.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara Beu.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
O telefone, seja celular, seja fixo, está sempre presente em nossas vidas, mas nós devemos ficar atentos às ligações que recebemos, pois existem pessoas mal intencionadas que usam o telefone para aplicar os mais variados golpes, sem falar nos trotes, que são de muito mau gosto.
Por isso, o Tribunal de Contas da União faz um alerta a todos os cidadãos. O TCU não telefona ninguém solicitando qualquer tipo de depósito bancário em razão de seus processos em andamento. Esse alerta está sendo feito porque o tribunal tem sido procurado por algumas prefeituras.
Servidores municipais, principalmente das prefeituras de pequenas cidades, têm recebido telefonemas de supostos servidores do TCU, solicitando depósitos ou transferências bancárias. Fique atento, pois essas ligações são falsas.
Você pode obter mais informações sobre esse assunto em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.